ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 25 de março de 2020.
Vamos ao destaque do dia. União de todos para garantir serviços básicos e evitar o desabastecimento da população.
Ministério da Saúde defende alinhamento entre governo federal, estados e municípios para definir critérios para isolamento e quarentena. Luciana Colares de Holanda.
Critérios devem levar em conta números de infectados e características regionais. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
Garantir acesso à saúde e evitar o desemprego dos brasileiros.
Presidente Jair Bolsonaro afirma que medidas tomadas pelo governo levam em conta a saúde da população e a economia do país.
Eu espero que o Brasil volte à normalidade, encare o vírus até como se fosse uma guerra, mas situação de igualdade.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Evitar o coronavírus.
Mas também a entrada de drogas e cigarros contrabandeados.
Maior policiamento nas fronteiras faz apreensões baterem recorde. Caroline Blaut.
Foram quase 4 toneladas apreendidas entre os dias 20 e 23 de março, após o fechamento das fronteiras terrestres por conta do novo coronavírus.
Na apresentação da Voz do Brasil, Graziella Mendonça e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
O governo está organizando ações para combater o avanço do coronavírus na Amazônia.
Uma delas é a instalação de postos de saúde em regiões de fronteira. O objetivo é coibir a entrada de pessoas contaminadas que venham de outros países.
Essa e outras medidas de prevenção estão sendo organizadas dentro do Conselho da Amazônia Legal, que se reuniu hoje.
O vice-presidente Hamilton Mourão, que preside o Conselho, conversou com os ministros das pastas envolvidas, mais o ministro da Saúde, que foi convidado para a reunião. De acordo com Hamilton Mourão, uma das iniciativas é a instalação de postos avançados de saúde em cidades que fazem fronteira com o Brasil na região norte. A ideia é que sejam instalados nas fronteiras com Peru, Bolívia, Venezuela, Guiana e Colômbia. Também será feito um controle das embarcações que navegam os rios da Amazônia para proteger as populações ribeirinhas.
O que nos preocupa, e aí nós vamos buscar o trabalho da Marinha do Brasil, é o controle das embarcações que navegam pelos rios amazônicos, que são essas embarcações, os famosos regatões, que fazem o comércio e que levam, né, as pequenas necessidades dessa população. Então, esse controle nós teremos que acionar as capitanias dos portos e, óbvio, os governos estaduais já tomaram suas medidas também em relação à questão do distanciamento, do isolamento.
O vice-presidente também afirmou que um dos desafios é conseguir financiamento para as ações no território amazônico. E uma das soluções previstas é tentar reativar o Fundo da Amazônia.
Com essa busca do financiamento para destravar o fundo, que ficou travado o ano passado, já conversamos aqui no âmbito do Conselho, vamos então avançar no diálogo com os governos da Alemanha e da Noruega, né, e reativação plena do Comitê de Funcionamento aí do Fundo Amazônia, o COFA, para que a gente possa, então, ter acesso pleno a esses recursos.
Além das ações para conter o avanço do coronavírus, o Conselho da Amazônia ainda elegeu o combate ao desmatamento e às queimadas ilegais como prioridades. O Conselho também decidiu as próximas ações. Será feita uma reunião com os governadores da Amazônia Legal em 2 de abril e o vice-presidente irá até o Senado Federal para falar sobre as ações do Conselho da Amazônia. Reportagem Daniele Popov.
O Exército construiu um hospital de campanha em Boa Vista, Roraima, para atender pacientes de coronavírus no estado.
A estrutura estava sendo usada em Pacaraima, na fronteira, para atender imigrantes venezuelanos na Operação Acolhida.
E agora foi transferida para a capital, no esforço contra a Covid-19.
A previsão é que o hospital comece a funcionar amanhã.
E em Pacaraima, foi mantida uma estrutura mínima de atendimento ambulatorial.
E a gente conversou com exclusividade com o ministro da Educação, Abraham Weintraub, sobre as ações que vêm sendo desenvolvidas na área de educação em relação ao coronavírus.
Ele disse que o cancelamento do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, está fora de cogitação.
A entrevista é da jornalista Gabriela Noronha. Vamos ouvir.
Para a gente começar, né, alguns veículos divulgaram hoje que o governo pensa em adiar o Enem deste ano por causa do coronavírus. Qual é a posição real do Ministério?
Boa noite, Gabriela. Eu agradeço a oportunidade. A posição é uma mentira. Essa conversa não chegou até a mim. É uma coisa que, assim, está muito cedo para a gente cogitar fazer uma mudança na vida das pessoas. Nós vamos enfrentar o coronavírus com serenidade, com técnica. É importante dizer que é uma doença séria, mas não é o fim do mundo. A vida vai continuar. O coronavírus vai passar. Um mês, 45 dias, 2 meses vai acabar. E depois disso, a vida segue. Vai ter Enem esse ano. Continuem estudando. E até o momento, não houve a discussão de postergamento do Enem comigo. Isso não chegou nem a ser levantado. Então, fake news total, mentira.
Certo, ministro. E em relação à merenda escolar, como é que está funcionando aí mesmo com o fechamento das escolas?
Primeiro assim, as escolas foram sendo fechadas gradualmente, não foram todas ao mesmo tempo. Elas receberam dinheiro, tem dinheiro lá, algumas até têm um alimento que foi comprado. E nós estamos conversando com todos os secretários estaduais e municipais para viabilizar que a merenda chegue até as crianças, mesmo em regiões que as escolas tenham sido fechadas ou prematuramente, ou na data certa, porque começa a ter os casos de coronavírus. Então, tudo isso tem que ser feito com serenidade e estamos buscando várias soluções com os secretários estaduais e municipais. Vamos achar e esperamos o quanto antes que a comida volte a chegar às crianças.
E as bolsas para estudantes e pesquisadores, elas estão mantidas?
Não somente estamos mantendo as bolsas, como ampliamos o número total em 6 mil. Então a gente saiu de 81 mil bolsas para 87 mil bolsas. Por que está tendo uma gritaria em certos meios? Porque houve uma mudança na distribuição das bolsas. No passado, era simplesmente a manutenção histórica da quantidade de bolsas com alguns incrementos e ajustes. Agora a gente criou um critério técnico. As universidades, as faculdades, os departamentos, os cursos mais bem avaliados recebem mais bolsas. Curso com nota ruim está perdendo bolsa. A segunda coisa, nesse momento, a gente quer priorizar bolsas na área da saúde. Engenharia, pesquisa e saúde. As bolsas têm que ser alocadas principalmente em áreas que a sociedade, nós brasileiros, consigamos ver o resultado de fato.
Obrigado, ministro.
Eu que agradeço, Gabriela.
E a testagem do coronavírus vai ganhar o apoio de 84 laboratórios vinculados ao Ministério da Agricultura.
O trabalho vai contar ainda com o apoio de funcionários das instituições.
84 laboratórios vinculados ao Ministério da Agricultura vão passar a processar os testes do coronavírus. Ao todo, as unidades contam com 89 equipamentos e, segundo a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, são capazes de analisar mais de 76 mil amostras por dia.
Assim que o Ministério da Saúde entregar os kits que já comprou, teremos capacidade de realizar 76 mil amostras dias para ajudar a rede de saúde a enfrentar este desafio de todos os brasileiros que é vencer o coronavírus.
Os laboratórios pertencem à Embrapa, aos Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária e à Comissão Executiva de Planejamento da Lavoura Cacaueira. Eles estão em 27 cidades de 19 estados. Além dos equipamentos, o Ministério da Agricultura também colocou à disposição 108 profissionais qualificados para processar os testes. Reportagem Luana Karen.
Um local para organizar o trabalho dos diversos órgãos federais envolvidos no combate aos impactos do coronavírus.
O Centro de Cooperação de Operações da Covid-19, comandado pela Casa Civil da Presidência da República, recebe demandas dos estados e articula as ações para atender os pedidos.
Ali também é feito o monitoramento diário das iniciativas do governo no combate à pandemia.
O Centro de Cooperação de Operações da Covid-19 coordena as ações adotadas por todos os órgãos públicos envolvidos no combate à pandemia no Brasil. A ideia é orientar a estrutura governamental para atender de forma eficiente as demandas da população. Uma das ações do centro foi a criação de um site em que os governadores fazem sugestões e solicitações que são encaminhadas aos ministérios, como explica o ministro-chefe da Casa Civil, Braga Neto.
Existe um site exclusivo para os governos de estado conversarem com o COP, apresentando as suas sugestões e necessidades. Esse COP, ele mantém a situação, a consciência situacional, recebendo dados atualizados e coordenando, além de tudo, a logística do que for necessário. Nós monitoramos o resultado e proporcionamos ao presidente um feedback das ações que estão sendo adotadas.
O centro ainda monitora se os serviços essenciais estão sendo oferecidos à população. Segundo o subchefe de articulação e monitoramento da Casa Civil, Heitor de Abreu, o centro está avaliando, a partir de orientação do Ministério da Saúde, a possibilidade de o país produzir medicamentos que podem vir a ser utilizados no combate à Covid-19.
Nós temos conversas com os laboratórios, não só das Forças Armadas, mas de outras instituições que podem nos auxiliar, e nós estamos exatamente fazendo isso, uma ação sinérgica de todas as possibilidades de fabricação de cloroquina e de outros medicamentos que o Ministério da Saúde nos orientar para que seja feito. Toda essa parte de insumos de medicamento ou farmacêuticos, a gente segue a diretriz do Ministério da Saúde. E a partir daí, com essa diretriz, a gente chama os laboratórios e verifica capacidade de produção e antes, evidentemente, a possibilidade de produção daquele medicamento ou insumo que vai apoiar o enfrentamento da Covid-19.
O Centro de Cooperação de Operações da Covid-19, que começou a operar esta semana, trabalha com monitoramento de dados diário. Reportagem Glauco de Queiroz.
E os Correios estão dando apoio no transporte de materiais biológicos para laboratórios.
Os materiais estão sendo encaminhados da Universidade de São Paulo para laboratórios de universidades do mesmo estado, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.
Desde o início da pandemia do coronavírus, a busca por medicamentos e vacinas que combatam a doença tornou-se prioridade para o governo federal. Para isso, é preciso que materiais biológicos sejam transportados com segurança e rapidez. E é aí que os Ministérios da Saúde e da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações contam com o apoio logístico dos Correios. O transporte realizado pela empresa é dotado de altos requisitos de segurança e agilidade para garantir que o material seja entregue no prazo máximo de 20 horas após a coleta, em perfeito estado e com risco zero de contaminação. Trabalho considerado essencial para as pesquisas, segundo o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes.
Os Correios, eles têm uma capacidade, sendo uma maior empresa de logística do país, eles têm uma capacidade muito grande de transporte rápido e eficiente. Lembrar que isso aí tem que ser embalado de uma maneira correta, manuseado de uma maneira correta. Então, com toda a segurança, eles transportam em 20 horas, no tempo máximo de 20 horas, né, fazendo essa distribuição de uma forma segura, de uma forma eficiente e dentro do tempo e das especificações necessárias.
O apoio logístico dos Correios tem um período inicial de 3 meses, podendo ser renovado. Reportagem Cleide Lopes.
O governo disponibiliza medicamento para tratar os casos mais graves de coronavírus.
E defende alinhamento de medidas de isolamento e quarentena entre os estados e o governo federal para garantir serviços básicos à população.
E quem traz os detalhes ao vivo para a gente é a repórter Luciana Colares de Holanda. Uma boa noite, Luciana.
Boa noite para vocês, Nazi, Graziella e ouvintes da Voz do Brasil. É isso mesmo, durante a coletiva de imprensa, nesta quarta-feira, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, reforçou que o foco de atuação do governo é a proteção das vidas, mas defendeu ações coordenadas entre os governos estaduais e o federal para organizar o funcionamento da quarentena, de forma que a logística do transporte de insumos, por exemplo, não seja afetada, assim como a economia brasileira.
Quarentena sem prazo determinado para terminar, ela vira uma parede na frente das necessidades das pessoas, que precisam comer, que precisam abastecer suas casas, que precisam ir no supermercado, que precisam ir e vir, porque isso faz parte da própria sobrevivência. Se não tivermos um cuidado com a atividade econômica, essa onda de dificuldade que a saúde vai trazer virá uma onda de dificuldade maior ainda em relação à crise econômica. O que nós queremos é fazer de uma maneira organizada e façamos juntos a proposta nacional para que todos saibam, olha, quando o número de casos estiver aqui, vai acontecer isso. Quando estiver aqui, vai acontecer isso.
Luciana, e agora um novo medicamento vai poder ser usado no combate ao coronavírus, não é mesmo?
É sim, Grazi. O medicamento cloroquina, que já é utilizado principalmente no tratamento da malária e de algumas doenças autoimunes, vai poder ser usado pelos médicos para tratar os casos graves da Covid-19, que são os pacientes hospitalizados. O secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Denizar Viana, falou sobre o novo protocolo que está sendo proposto pelo governo para complementar o tratamento já existente.
A partir de amanhã, o Ministério da Saúde começa a distribuir para os estados 3,4 milhões de unidades desse medicamento. Para aqueles pacientes que, porventura, venham a se internar com as formas graves da doença, e mais uma vez é importante frisar, as formas graves, elas são detectadas pelos médicos que fazem o acompanhamento desses pacientes nos hospitais. Nós vamos oferecer, em uma condição complementar ao tratamento desses pacientes dentro dos hospitais, com o máximo de controle. Por quê? Porque quando a gente pesa a relação entre riscos e benefícios, os benefícios superam os riscos nesse subgrupo de pacientes.
E olha, o secretário também alertou que o medicamento não deve ser usado de forma preventiva e mais, que ninguém deve utilizar a medicação sem monitoramento, porque pode trazer uma série de efeitos colaterais à saúde.
Luciana, vamos então aos números do coronavírus no país?
Vamos sim, Nazi. Segundo o balanço mais recente do Ministério da Saúde, o Brasil tem 2.433 casos confirmados da Covid-19 e 57 mortes por causa da doença. Amazonas, Pernambuco e Rio Grande do Sul confirmaram as primeiras vítimas fora da região sudeste. O estado de São Paulo continua com o maior número de mortes, agora são 48. Para conter o avanço da doença, mais equipamentos de proteção individual estão chegando aos estados. De acordo com o governo, mais 15 milhões de máscaras foram adquiridas para abastecer os municípios. E os primeiros respiradores produzidos aqui no Brasil devem estar disponíveis já em 30 dias. Os outros, importados da China, começam a chegar em 10 dias.
E, Luciana, o governo também se posicionou sobre a questão da disponibilidade de leitos de UTI, não é mesmo?
É isso mesmo, Grazi. Segundo o ministro Luiz Henrique Mandetta, no Brasil, nós temos uma boa taxa de ocupação de leitos de UTI comparado com países europeus. São 2,6 leitos de UTI para cada 10 mil habitantes. Para o secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo dos Reis, esses números, que ainda vão ser ampliados, deixam o país preparado para enfrentar as dificuldades em função do novo coronavírus.
Nós entendemos que o nosso sistema de saúde está preparado e que o nosso quantitativo de leitos de UTI é adequado às demandas até o presente momento. Só o estado de São Paulo tem mais leitos de UTI que toda a França. Só o estado de São Paulo tem quase o dobro de leitos que toda a Itália. Só o estado de São Paulo tem o dobro de leitos de UTI que o Reino Unido. E nós vamos ampliar muito o nosso número de leitos de UTI. Então, o Ministério da Saúde, o governo está se preparando para isso, nós vamos ter dificuldade. Mas nós não vamos desmoralizar o nosso sistema de saúde. Ele é organizado, ele é robusto e está preparado para enfrentar essas adversidades.
E agora uma última informação, o Ministério da Saúde vai destinar mais R$ 600 milhões para os municípios, além dos R$ 415 milhões que já foram enviados. Os recursos serão divididos de acordo com a demanda e com a necessidade de cada um. Nazi, Graziella.
Obrigado, Luciana, pelas informações ao vivo.
E o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, também explicou sobre a falta de vacinas contra a gripe em alguns locais.
Segundo o ministro, em alguns estados, a demanda foi muito grande, com todas as pessoas que estavam aptas a tomar a vacina se deslocaram rapidamente aos postos de saúde.
Em outros, a vacina foi aplicada para outros grupos, além dos prioritários, que são idosos e profissionais de saúde.
Mandetta afirmou que as vacinas enviadas aos estados são suficientes para atender os grupos prioritários.
Então, às vezes, vai acontecer, mas serão no total 75 milhões de doses que para os nossos grupos de idosos, de profissionais de saúde, depois entra a segurança, entra as crianças com portadores de deficiência, entram vários que já estão todos no site, do dia tal ao dia tal, do dia tal ao dia tal. Se todo mundo obedecer o calendário, vai dar certinho para quem a gente precisa mais proteger, que é essa parcela significativa da população.
No pronunciamento que fez ontem à noite em cadeia de rádio e televisão, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre as ações tomadas pelo governo em relação ao coronavírus.
Hoje, o presidente reafirmou que todas as medidas têm como objetivo garantir acesso à saúde e evitar o desemprego dos brasileiros.
Bolsonaro afirmou que ações adotadas por alguns estados e municípios estão atrapalhando a economia do país.
Nós temos aproximadamente 38 milhões de autônomos no Brasil. Uma parte considerável desses não estão ganhando seu salário. Salário não, né? Não estão tendo seu ganha-pão. É, o que tinha na geladeira em casa praticamente já acabou. Não tem renda e tem família. É uma massa considerável de cidadãos trabalhadores. As empresas não estão produzindo nada. Zero. Até o Mandetta disse que uma empresa que fabrica oxigênio no Brasil não tinha como mandar oxigênio para os hospitais. As empresas não produzindo nada, geladeira, carro, medicamento, seja lá o que for, não tem como pagar o seu pessoal. Aí sim, o pessoal CLT, não tem como pagar. Mas avante um pouquinho, se a economia colapsar, não vai ter dinheiro para pagar servidor público. O caos está aí.
O presidente afirmou que o Brasil deve preservar a saúde dos idosos e de pessoas do grupo de risco do coronavírus, ao mesmo tempo que deve preservar empregos.
Se tivermos problemas, que poderemos ter os mais variados possíveis no Brasil, como saques a supermercados, entre outras coisas, o vírus continuará entre nós também. Não foi embora o vírus. O que precisa ser feito? Botar esse povo para trabalhar, preservar os idosos, preservar aqueles que têm problemas de saúde. Mas nada além disso. Caso contrário, todos nós pagaremos um preço que levará anos para ser pago. Sem dinheiro, sem produção, porque o homem do campo também vai deixar de produzir. Nós vamos viver do quê?
O presidente informou que o governo já disponibilizou R$ 600 bilhões em recursos para estados e municípios para enfrentar o coronavírus.
E pediu que a doença seja enfrentada com normalidade.
Eu espero que o Brasil volte à normalidade, encare o vírus até como se fosse uma guerra, mas em situação de igualdade, em pé. Se nós nos acovardarmos, for para o discurso fácil, todo mundo em casa, vai ser o caos. Ninguém vai produzir mais nada, desemprego está aí, a geladeira vai acabar, né? Vai acabar o que tem na geladeira, ninguém vai produzir mais nada, ninguém vai conseguir pagar quanto.
O setor de serviços cresceu 0,8% em janeiro em relação a dezembro de 2019.
Na comparação com o mesmo mês do ano passado, o aumento foi de 1,8%.
4 das 5 atividades analisadas cresceram. Destaque para o setor de transportes e serviços prestados às famílias.
Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE.
A queda no preço dos combustíveis, das passagens aéreas e na conta de luz foram responsáveis para que o IPCA 15, que é uma prévia da inflação oficial do país, ficasse em 0,2% em março.
Esse foi o menor resultado para o mês em 25 anos.
Nos últimos 12 meses, o índice ficou em 3,67%. E E amanhã ouviremos a matéria de Caroline Blaut sobre a apreensão de drogas e cigarros contrabandeados no país. E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio, nega pedido de liminar para suspender trechos de medidas provisórias sobre combate a coronavírus.
Ministro mantém prisão preventiva de mulher conhecida como viúva da Mega Sena.
Justiça do Rio Grande do Norte determina que bancos prorroguem vencimento de parcelas de financiamento de uma cliente.
Boa noite, eu sou Anderson Arcoverde.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal, nega pedido de liminar para suspender trechos de medidas provisórias sobre combate ao coronavírus.
Os pedidos foram apresentados pela Rede Sustentabilidade e pelo PDT, Partido Democrático Trabalhista. Carlos Ribeiro.
Os dois partidos entraram com ações questionando trechos das medidas provisórias e da Lei 13.979, que estabelecem critérios para o combate ao novo coronavírus. Um dos argumentos foi que as medidas invadem as competências dos estados para cuidar da saúde e do transporte intermunicipal. Para o ministro, diante da crise, seria inviável permitir que cada estado decida se vai ou não restringir a locomoção entre os municípios. E a suspensão das medidas anunciadas pode potencializar visões político-partidárias em detrimento do interesse público.
O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ribeiro Dantas, manteve a prisão preventiva da mulher conhecida como viúva da Mega Sena, condenada a 20 anos de prisão por encomendar, em 2007, a morte do marido na cidade fluminense de Rio Bonito.
O crime teria sido motivado por herança, pois a vítima havia ganhado 52 milhões na Mega Sena. Fátima Uchoa.
Após a condenação pelo tribunal do júri, foi determinada a execução provisória da pena, que começou a ser cumprida depois de um período no qual a viúva ficou foragida. Em 2019, o Supremo Tribunal Federal deixou de admitir a execução provisória da pena. Com isso, a prisão foi revogada, mas na mesma oportunidade, o juízo de primeiro grau decretou a custódia preventiva. A defesa ajuizou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que negou o pedido. E no STJ, o relator ministro Ribeiro Dantas explicou que a liminar em recurso ordinário em habeas corpus só pode ser deferida quando demonstrada ilegalidade no ato judicial, o que não ocorreu nesse caso. O julgamento definitivo ficará a cargo da quinta turma do STJ.
Ministério Público Federal e Ministério Público de Sergipe pedem medidas de proteção à população de rua contra a Covid-19.
O documento foi encaminhado ao governo do estado e prefeituras dos 75 municípios. Marissa Omena.
Na recomendação, o Ministério Público argumenta que a população de rua está criticamente exposta aos riscos da pandemia do coronavírus. Entre as medidas sugeridas estão a garantia de funcionamento de abrigos e a oferta nesses lugares de material como álcool gel, máscaras faciais, copos descartáveis nos bebedouros e produtos de higiene pessoal.
A Justiça de Mato Grosso do Sul anulou parcialmente a doação de um imóvel de luxo feita por uma idosa com mais de 80 anos a um casal de pastores.
O casal se aproximou da idosa em 2008 com a alegação de que ela sofria possessão demoníaca e que poderia ajudá-la a se livrar do mal.
Em 2010, eles convenceram a idosa a comprar uma casa e doá-la para que fosse transformada em abrigo para idosos, mas o abrigo não saiu do papel.
Para a Justiça, foi feita uma doação com encargo e os pastores não cumpriram uma parte deles, por isso a casa deve passar para o nome da idosa.
Justiça do Rio Grande do Norte determina que bancos prorroguem vencimento de parcelas de financiamento de uma cliente.
A decisão tem como base a pandemia do coronavírus. Daiane Garcês.
De acordo com a decisão, os dois próximos vencimentos das parcelas do financiamento devem ser prorrogados por 60 dias, sem aplicação de multas, juros ou encargos. As parcelas também não vão poder ser cobradas juntas após a suspensão. Segundo o juiz que analisou, é notório que a pandemia vem causando desequilíbrios contratuais e os próprios bancos já vêm tomando medidas para evitar a inadimplência.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter,
twitter.com/radiojustiça.
E acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, www.stf.jus.br. Boa noite
e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado aprova o uso de recursos de fundos de saúde por estados e municípios para ações contra coronavírus. Medidas para tentar proteger o emprego são sugeridas por parlamentares. E senadores reagem a discurso do presidente da República, Jair Bolsonaro. Boa noite. Senadores da base e da oposição ao governo reagiram ao discurso proferido pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, na noite de ontem. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o vice-presidente, Antônio Anastasia, por meio de nota, classificaram como graves as declarações de Bolsonaro. Segundo os senadores, a posição do presidente da República está na contramão das ações adotadas em outros países e sugeridas pela própria Organização Mundial da Saúde. Na nota, Alcolumbre e Anastasia ainda afirmam que a nação espera do líder do Executivo, mais do que nunca, transparência, seriedade e responsabilidade. Ao considerar a postura de Bolsonaro como irresponsável e criminosa, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, disse esperar do Congresso Nacional uma ação mais contundente.
Eu acho que o Senado tem que endurecer o tom, tem que endurecer com o presidente da República, sob pena de, num espaço de tempo muito curto, nós vivemos no Brasil uma verdadeira tragédia com o coronavírus.
Já o vice-líder do governo, senador Chico Rodrigues, admite que o presidente da República tem declarações polêmicas, mas diz que ele está atuando contra o coronavírus.
Que o presidente tem seu estilo, obviamente todos o conhecem, sabe desse estilo dele que não agrada a muitos, mas que de qualquer forma ele está tomando decisões. Já são mais de 86 bilhões de reais anunciados.
Líderes dos partidos se reuniram hoje e analisaram uma lista de 60 propostas que podem ser votadas no Senado para ajudar no combate à pandemia de coronavírus. As propostas devem ser debatidas e discutidas de forma remota nas comissões e no plenário do Senado. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
No total, os líderes receberam uma lista com mais de 60 iniciativas que podem ser discutidas nas próximas semanas. Agora, as lideranças vão definir quais serão as prioridades. A lista contém projetos de lei de iniciativa de deputados e senadores, medidas provisórias e propostas de emenda à Constituição, como destacou o senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, vice-presidente do Senado.
Encaminhamos aos senhores líderes uma lista de diversos projetos apresentados pelos senadores relativos à pandemia para os líderes apontarem quais seriam as prioridades para nós fazermos a pauta da próxima semana.
Entre os assuntos presentes na lista de projetos direcionados aos líderes estão o adiamento das eleições municipais deste ano, o congelamento do preço de medicamentos, a instituição de um imposto sobre grandes fortunas durante o período de calamidade pública e a criação de um fundo de enfrentamento ao coronavírus.
E senadores defendem medidas para tentar proteger o emprego da retração econômica provocada pelo coronavírus. A flexibilização de regras trabalhistas pode ser um dos caminhos. A reportagem é de Bruno Lourenço.
Proposta apresentada pelo senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, permite que empresas reduzam a jornada semanal mediante compensação com saldo de férias durante o período de calamidade pública provocada pelo coronavírus. Determina ainda a volta da política de desoneração sobre a folha de pagamento e a concessão do auxílio-doença decorrente da Covid-19 a cargo do INSS já a partir do primeiro dia de afastamento. O líder do Podemos, o senador pelo Paraná, Álvaro Dias, entende que algo precisa ser feito, desde que se olhe também para o lado mais frágil, o empregado. Por isso, ele aplaudiu o recuo do governo em relação ao artigo da medida provisória que poderia deixar os trabalhadores com emprego garantido, mas sem 4 meses de salário.
O objetivo era buscar a manutenção do emprego, né, e a complementação salarial por intermédio do governo. Então, haverá a correção desse dispositivo aí.
O senador Plínio Valério pediu urgência para o projeto que cria imposto sobre grandes fortunas. Se já tivesse sido aprovada, a medida poderia ampliar o caixa do governo em até 80 bilhões de reais e contribuir na crise do coronavírus. A reportagem é de Marcela Cunha.
O projeto do senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, cria um imposto sobre grandes fortunas. Ele seria aplicado para patrimônios líquidos acima de 22 milhões de reais, tanto de pessoas físicas como jurídicas. As alíquotas variam de 0,5% a 1%. Segundo Plínio Valério, se já estivesse valendo, a medida poderia significar um reforço de 80 bilhões de reais para o governo federal no enfrentamento do coronavírus.
Nós estamos falando de bilhões tirando desse pessoal que na hora dessa não aparece para ajudar. Então, o que eu estou pedindo é urgência para que a gente trate agora, este ano, aproveitando essa onda aí, esse estado de calamidade, que todo mundo é assustado, e aprovar essa lei. É um tabu no Congresso Nacional, mas a gente tem que enfrentar, e agora o clima pode ser de aprovação.
Em consulta pública, a proposta recebeu 1.800 votos favoráveis e 400 contrários até o momento. O projeto aguarda a deliberação da Comissão de Assuntos Econômicos.
Em sessão remota, o plenário aprovou há pouco o projeto que permite o uso de recursos por estados e municípios dos fundos de saúde em outras ações que não sejam as definidas pelo Ministério da Saúde. Senadores destacam que mais de 6 bilhões de reais poderão ser usados em ações de combate ao coronavírus. Repórter Érica Christian.
Aprovado por unanimidade, o projeto de lei vai permitir que estados e municípios usem os saldos dos fundos locais de saúde para outras ações que não sejam as determinadas pelo governo federal. O relator, senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, explicou que a proposta garante a desvinculação das verbas que poderão ser destinadas para medidas de combate ao coronavírus.
Ele permite realmente aos estados, municípios e Distrito Federal utilizar os recursos repassados do Fundo de Saúde pela União e que muitas vezes está na conta há mais de 2 anos, mesmo já sendo cumpridos já os objetivos do investimento, do gasto, do custeio.
Ao citar a liberação de 6 bilhões de reais, a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, defendeu o fim do teto de gastos, que impede o aumento das despesas públicas, principalmente as da saúde.
Não podemos deixar dinheiro parado nas contas dos fundos de saúde enquanto falta recurso para o SUS. Mas, repito, a medida definitiva seria revogar a emenda 95.
Modificado pelo Senado para delimitar a liberação durante a crise do coronavírus, o projeto volta para a Câmara dos Deputados.
E os senadores votam neste momento o projeto que proíbe a exportação de produtos considerados essenciais para combater a epidemia do coronavírus no Brasil. Essa proibição deve continuar valendo enquanto perdurar a emergência de saúde pública nacional. As informações ao vivo com a repórter Raquel Teixeira. Boa noite, Raquel.
Boa noite, Paula. Os senadores analisam neste momento o projeto que proíbe a exportação de equipamentos, de produtos fundamentais para combater o coronavírus no Brasil. Equipamentos de proteção individual de uso na área de saúde, como luva de látex, avental impermeável, óculos de proteção, gorro e máscara cirúrgica, além de ventilador pulmonar mecânico e cama hospitalar, são alguns dos que agora só podem ser comercializados no mercado interno. E outros itens médicos, hospitalares e de higiene essenciais essenciais ao combate da epidemia no Brasil ainda podem ser incluídos nessa proibição, caso haja falta de estoque no país, para que a população brasileira possa se proteger melhor da Covid-19. Durante a votação, a relatora, a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, defendeu que é preciso seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde.
O Brasil tem seguido as diretrizes da Organização Mundial da Saúde e adotado várias estratégias para conter a introdução e a disseminação do vírus em nosso território, além de preparar as redes públicas e privadas de saúde para o atendimento de casos mais graves. O país está engajado na luta contra essa doença.
E o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, destacou que outros países também já estão impedindo essas exportações.
Outros países não estão permitindo a exportação para o Brasil. Aqui na Bahia, hoje mesmo, depois da Secretaria do Estado pedir a importação de vários respiradores, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mandou cancelar a exportação desses respiradores aqui. Portanto, essa é uma necessidade, manter aqui tudo o que é produzido no nosso país.
Se for aprovada, a medida deve continuar valendo enquanto perdurar a emergência sanitária no país. Raquel Teixeira, ao vivo para o Jornal do Senado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Maia diz que não se pode arriscar a vida de milhões por pressão do mercado.
Deputados divergem sobre pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro.
Plano de ajuda a estados e municípios pode ser votado ainda nesta semana.
Boa noite. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que o chamado Plano Mansueto pode ser votado até sexta-feira. O relator da proposta, deputado Pedro Paulo, do Democratas do Rio de Janeiro, está dialogando com a equipe econômica do governo para fechar o texto.
O plano de promoção do equilíbrio fiscal foi apresentado pelo secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, e por isso leva seu nome. O texto promove a recuperação fiscal de estados endividados.
Pedro Paulo defende que a União ofereça ajuda aos estados sem contrapartidas para sanar os efeitos de perda de arrecadação causados com a crise do coronavírus.
Em carta encaminhada ao presidente Jair Bolsonaro na semana passada, os governadores dos 26 estados e do Distrito Federal pediram a aprovação imediata do Plano Mansueto.
Os estados também pedem recursos para custeio de ações na saúde pública, suspensão do pagamento de dívidas com a União por 12 meses, linhas de crédito do BNDES para saúde e investimentos em obras e recursos livres para programas de auxílio econômico e novas operações de crédito.
Pedro Paulo disse que o relatório está quase pronto, mas afirmou que agora não é hora de falar de contrapartida de estados e municípios, como está proposto no plano. Para o deputado, as despesas precisam ser livres para as áreas de saúde, economia e proteção social. Ele argumenta que conter despesa obrigatória neste momento é quase uma chantagem.
O relator considera que seria mais fácil votar um projeto novo, com suspensão das dívidas, pelo mesmo período que durar a crise. Ele ainda avalia que apenas a suspensão do pagamento da dívida não vai adiantar para os estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Goiás, que já suspenderam a cobrança das dívidas.
Votação.
O plenário da Câmara realiza hoje a primeira sessão pelo sistema de deliberação remota. Já consta da pauta o projeto que define parâmetros para o governo prestar serviços públicos via internet.
O governo digital, como é chamado, tem como objetivo desburocratizar a relação da sociedade com o governo, unificar bancos de dados para facilitar o acesso a informações, simplificar processos e dar mais transparência.
Outras matérias relacionadas ao enfrentamento da pandemia de coronavírus poderão ser incluídas na pauta. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já adiantou a intenção de votar a autorização de telemedicina e propostas sobre proteção a trabalhadores vulneráveis e alimentação de alunos.
Saúde.
Deputados apresentam propostas para reduzir os próprios salários durante a pandemia do coronavírus.
Hoje, pelo decreto legislativo de 2014, a remuneração dos deputados federais e senadores está em R$ 33.763. Quem traz os detalhes dos projetos em tramitação é Lara Rage.
Uma das propostas, apresentada pelo deputado Rodrigo Coelho, do PSB de Santa Catarina, baixa este valor para R$ 16.881 durante o período de emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus. Segundo a proposta, a dotação orçamentária remanescente deverá ser obrigatoriamente repassada às ações de combate à pandemia. Outro projeto, apresentado pelo deputado Rui Carneiro, do PSDB da Paraíba, também reduz em 50% o valor dos salários dos membros do Congresso Nacional por 3 meses. O parlamentar calcula que em 3 meses seria gerada economia da ordem de R$ 30 milhões.
Acho que é um momento que o Congresso tem que dar o exemplo para o Brasil e essa proposta visa também dar exemplo para as assembleias legislativas, para as câmaras municipais e para os demais poderes, judiciário, executivo, que também podem adotar medidas nessa linha.
Segundo Rui Carneiro, se o corte de 50% nos salários fosse estendido para parlamentares das assembleias legislativas dos estados e câmaras municipais das cidades com mais de 200 mil habitantes, a economia poderia ser de R$ 1 bilhão, que poderiam ser destinados para o combate à pandemia. Outro projeto apresentado reduz em 50% não apenas a remuneração dos deputados e senadores durante a pandemia, como o valor da cota destinada ao exercício da atividade parlamentar. Pelo texto apresentado pelo deputado Kim Kataguiri, do Democratas de São Paulo, esse montante seria destinado ao Ministério da Saúde para a prevenção, tratamento e controle do surto. Já o deputado Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, apresentou o projeto destinando todo o salário de R$ 33.700 dos parlamentares para o Sistema Único de Saúde no caso de pandemia ou declaração de estado de calamidade pública. As propostas ainda não foram distribuídas às comissões da Câmara. Se houver acordo, poderão ser analisadas pelo sistema de deliberação remota do plenário da Câmara, que está funcionando durante a pandemia do coronavírus. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Rage.
Já está em análise na Câmara a medida provisória que determina que as obras e ações destinadas ao enfrentamento da disseminação do coronavírus pelo Brasil não precisarão ser feitas por licitação nem seguir outras formalidades. Quem traz mais detalhes é Ana Raquel Macedo.
Segundo o texto, fica autorizada a contratação de empresa impedida de participar de licitação por irregularidade, se ela for a única fornecedora de bens e serviços. Também fica permitida a compra de equipamentos usados, desde que haja garantia do fornecedor. A MP altera a lei aprovada em fevereiro com medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, que já previa dispensa de licitação apenas para compras de equipamentos de saúde. A regra agora vale para todas as compras e serviços, inclusive de engenharia, necessários ao enfrentamento da pandemia. A medida provisória 926 também determina que o fechamento de portos, aeroportos e rodovias só poderá ser feito com recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. O texto do Executivo entrou em vigor na última sexta-feira, após o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, decretar várias medidas para isolar o Estado. Outros governadores também têm adotado medidas de restrição, como o fechamento de comércio e escolas e a proibição de eventos públicos, como missas e cultos. Segundo a MP, decisões sobre restrição à entrada e saída do país e sobre locomoção interestadual só podem ser tomadas com o aval da Anvisa e devem garantir o exercício e o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais definidos pelo presidente Jair Bolsonaro em decreto. O governo federal também proibiu qualquer restrição à circulação de trabalhadores que possa afetar o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais. Fica vedada ainda a restrição ao transporte de cargas de qualquer espécie que possa acarretar desabastecimento de gêneros necessários à população. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações da Agência Câmara, Ana Raquel Macedo.
José Guimarães, do PT do Ceará, critica a medida provisória que suspende os prazos de respostas para consultas à Lei de Acesso à Informação, a LAI. Na opinião do parlamentar, a MP atenta contra a Constituição e a democracia.
Para Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, a medida que altera as regras para cumprimento da lei de acesso à informação diminui a transparência nas ações públicas e dá a impressão de que o governo federal quer esconder alguma coisa. Na visão da deputada, a gestão Bolsonaro usa a pandemia da Covid-19 para aprovar matérias inconstitucionais.
Kim Kataguiri, do Democratas de São Paulo, apresentou emenda para retirar do texto da MP da Lei de Acesso à Informação o trecho que propõe a suspensão de prazos de respostas. Ele afirma que a situação de calamidade pública não justifica restrição a informações públicas.
Para Kim Kataguiri, a divulgação das informações públicas é a maior garantia que a população pode ter durante momentos de crise.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, integra a comissão externa que analisa propostas de ações preventivas ao coronavírus no Brasil. A parlamentar explica que o colegiado vai atuar para dar suporte e fiscalizar as decisões do governo federal, principalmente as que dizem respeito ao uso do dinheiro público.
Na avaliação de Perpétua Almeida, o momento é de buscar soluções. Ela elogia o posicionamento do Colégio de Líderes da Câmara, que tem fechado consensos para levar à votação as medidas provisórias importantes para o país enfrentar a crise, como a autorização da decretação de estado de calamidade pública.
Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, foi o relator do projeto de decreto legislativo para o reconhecimento do estado de calamidade pública no Brasil. Ele elogia a postura do Congresso, que se uniu em torno do grande desafio de enfrentar e combater o coronavírus.
Orlando Silva acredita que haverá recursos disponíveis para as iniciativas de fortalecimento do SUS e do Sistema de Assistência Social. Para o deputado, as medidas vão permitir também a proteção de outros setores, como, por exemplo, a cultura. Com o estado de calamidade pública, ele entende que o governo poderá adotar ações que permitam diminuir os danos à população.
O pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro, na noite de terça-feira, repercutiu imediatamente entre os deputados. Para Rodrigo Maia, Bolsonaro agiu equivocadamente ao atacar a imprensa, os governadores e os especialistas em saúde pública.
Já os parlamentares que apoiam o governo avaliam que o presidente da República está correto ao evitar o pânico e agiu como um estadista. Quem traz mais informações é Silvia Munhato.
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, criticou o pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro, nesta terça-feira. Bolsonaro, em cadeia nacional, pediu o fim do isolamento e pregou a volta à normalidade em razão do coronavírus. Nessa quarta-feira pela manhã, em frente ao Palácio da Alvorada, o presidente da República repetiu o tom do pronunciamento feito à noite em cadeia de rádio e TV e diz que vai falar com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, para o isolamento no país ser vertical, ou seja, destinado apenas aos grupos de risco. Maia afirmou por meio das redes sociais que a fala de Bolsonaro foi equivocada ao atacar a imprensa, os governadores e os especialistas em saúde pública. No Twitter, o líder do governo na Câmara, deputado Vitor Hugo, do PSL de Goiás, elogiou o presidente Jair Bolsonaro, dizendo que ele se mostrou um estadista com coragem de ir na contramão da histeria coletiva construída sem critérios racionais e defendeu a preservação dos empregos. A deputada Caroline de Tone, do PSL de Santa Catarina, também afirmou que os danos econômicos do isolamento social podem ser muito piores do que as consequências da volta à normalidade. O deputado Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, que foi ministro da Cidadania e é médico, também defendeu Bolsonaro. Terra tem afirmado que a pandemia do novo coronavírus vai matar menos gente que a gripe H1N1 e que 99% das pessoas terão sintomas leves ou nenhum sintoma. Ele diz que apenas grupos de risco devem ser isolados. Para a Terra, é preciso parar de assustar a população.
Ela vai achar que as medidas têm que ser muito drásticas, tem que parar tudo, fechar tudo. Então, e aí os políticos, os líderes políticos acabam entrando nesse efeito manada. Tem que proibir a praia. Onde é que já se viu proibir as pessoas de ir na praia? Não tem... Contágio é quase zero numa praia, proibir as pessoas de caminhar na rua, né? Isso não tem cabimento, não tem como fazer pacote do governo se a população está em pânico, o governador está tomando medidas cada vez mais radicais, o prefeito, para não ficar para trás, não ser acusado de omissão, está tomando medidas cada vez mais radicais, é um efeito manada, isso é que vai destruir a economia. E os líderes terem bom senso de ver que marcar uma data para terminar esse fechamento de shopping, fechamento de loja. E o governo não tem caixa para ficar sustentando todo mundo.
O deputado Kim Kataguiri, do DEM de São Paulo, criticou especialmente a maneira, segundo ele, jocosa, com a qual o presidente Jair Bolsonaro se referiu às medidas que vêm sendo tomadas, afirmando novamente que é apenas uma gripezinha e que ele, por ter histórico de atleta, não seria muito afetado.
Vamos lembrar que a política mais liberal, menos restritiva em relação ao coronavírus, estava sendo tomada no Reino Unido, né, em que a política determinada pelo premier conservador Boris Johnson, né, do Partido Conservador, era justamente deixar as pessoas trabalharem, deixar as pessoas se infectarem e para que naturalmente aquilo fosse imunizando as pessoas que tivessem que morrer. Morreriam, que tivessem de ser infectadas, seriam infectadas, porém, com base em estudos científicos, ele voltou atrás e determinou um confinamento mais duro do que o que está acontecendo no Brasil.
Também o deputado Alessandro Molon, do Rio de Janeiro, líder do PSB, disse que o Bolsonaro revela desprezo pela população.
É inacreditável que ele tenha feito isso. Ele demonstra com isso um desprezo profundo pela vida das pessoas. Ele está preocupado com o número da economia que vai sair do governo dele no fim do ano. E não está pensando na vida das pessoas. Um mínimo de responsabilidade da parte do presidente da República, ele não está demonstrando sequer ter esse mínimo. É uma tristeza profunda para o país descobrir que nesse momento o país não tem presidente da República, a nação não tem um líder.
A Organização Mundial da Saúde tem defendido medidas duras de isolamento social para que os sistemas de saúde não entrem em colapso por meio de picos muito altos de infectados graves. E recentemente afirmou que não são apenas os idosos e pessoas com doenças pré-existentes que estão tendo que ser auxiliados por aparelhos de respiração. A Sociedade Brasileira de Infectologia divulgou nota afirmando que ficar em casa é a resposta mais adequada para a maioria das cidades brasileiras neste momento. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Doutor Irã Gonçalves, do PP de Roraima, reforça que o coronavírus não causa uma simples gripezinha. Ele pede que a população continue seguindo as orientações das autoridades de saúde. O parlamentar reforça que o isolamento e os cuidados de higiene são fundamentais nesse momento.
Irã Gonçalves ressalta que o mundo está mobilizado contra a Covid-19. E lembra que na Índia, mais de 1 bilhão de pessoas estão em isolamento. O deputado também destaca o adiamento das Olimpíadas para o próximo ano. Segundo ele, essas ações reforçam que o coronavírus é mais grave do que se supõe.
Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, informa que a comissão externa que discute ações preventivas ao coronavírus é a única que está funcionando de forma presencial na Câmara devido à gravidade do problema. Para ele, o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro deixou claro que ele é inimigo da saúde dos brasileiros.
Justiça.
O presidente da comissão especial que analisa a PEC da prisão após condenação em segunda instância, deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, antecipou alguns consensos em torno do tema.
O relatório final, que será elaborado pelo deputado Fábio Tradi, do PSD do Mato Grosso do Sul, deve ser divulgado no início de abril. Acompanhe a reportagem de José Carlos Oliveira.
Segundo Marcelo Ramos, o texto vai prever a antecipação do trânsito em julgado em todas as esferas judiciais, e não apenas na justiça comum, como constava do texto original da PEC.
Ou a PEC vai ser para tudo ou para nada. Não está incluído no texto da 199 a justiça militar, eleitoral e trabalhista, mas o deputado Fábio Tradi já sinalizou que incluirá no seu relatório. Segunda coisa, também há um entendimento de que ela só seja aplicada para os processos iniciados após a publicação.
Ramos lembra que durante os debates na comissão, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, foi o único que defendeu a aplicação da execução da pena após condenação em segunda instância para os casos em que já estão em andamento. Mas essa ideia não prosperou entre os parlamentares. O presidente da comissão citou outros dois consensos.
Nós já temos um entendimento claro, principalmente pela condenação da Argentina na Corte Interamericana de Direitos Humanos, de que esses casos de julgamento em que o tribunal é a primeira instância que tem que haver recurso. E o deputado Fábio Tradi já sinalizou com a hipótese da existência de recursos ordinário para esses casos. E o quarto item é de que a possibilidade de cautelar em ação revisional já está expressamente prevista no texto da PEC, uma garantia para evitar a execução imediata de decisões que sejam aberrações do ponto de vista jurídico, material ou processual.
Por sugestão do deputado Henrique Fontana, do PT Gaúcho, a comissão especial ouviu o jurista Lênio Luiz Streck, que já foi membro do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Streck criticou vários pontos da PEC sobre prisão após condenação em segunda instância.
Restringir a garantia da presunção de inocência por meio da alteração do sistema recursal configura uma violação da Constituição. Segundo, as consequências sistêmicas disso, não apenas no penal, mas no cível, incluindo a fazenda pública, são ainda não sabidas. Nós temos que simular o que aconteceria numa questão trabalhista, numa questão fiscal, numa questão administrativa, o que aconteceria se no dia seguinte nós tivéssemos que começar a execução. Terceiro, a descaracterização dos tribunais superiores como tribunais nacionais.
Para Lênio Luiz Streck, a aprovação da PEC coloca o Brasil sob o risco de substituir um sistema que não funciona por outro com mais problemas e em um país já judicializado e que vive sob o mantra cada cabeça uma sentença. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Presidência.
Em entrevista coletiva nesta noite, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que com a pandemia do coronavírus é preciso rever os gastos públicos do país, de forma a criar uma previsibilidade capaz de dar segurança financeira aos cidadãos brasileiros, principalmente os mais vulneráveis.
Maia atribuiu a pressão pelo fim da quarentena à insatisfação de investidores que perderam dinheiro com a crise do coronavírus. De acordo com o presidente da Câmara, não se pode colocar a vida de milhões em risco por pressão daqueles que assumiram o risco de investir no mercado financeiro.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Val Monteiro e Maria Clarice Dias. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.